Boa noite, irmãos, irmãs, amigos. Continuando nossa série sobre o livro de Eclesiastes, um livro riquíssimo e diferente nas Escrituras. Eclesiastes 3, capítulo de 9 a 15. Eclesiastes 3. De 9 a 15, nós lemos assim: Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. Também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela beleza da tua palavra, às vezes um tanto quanto misteriosa e difícil para compreendermos. Que o teu Espírito Santo nos ilumine até o ponto em que ele quiser, que a nossa carne atrapalhe pouco a nossa compreensão e fique menos turva a visão que temos de ti, que está longe de ser perfeita, mas o que vem de ti passa por essa nuvem de falhas e defeitos e fragilidades humanas e alcança até o nosso íntimo, que isso é o nosso tesouro, essa iluminação que passa pelo que é de ruim em nós que ainda temos e chega até o nosso coração de uma maneira límpida, clara, e nos orienta e nos dirige, então, com base nesta captação que temos da tua vontade, da tua revelação, para que possamos viver de uma maneira o mais parecido possível do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que te pedimos e te glorificamos. Amém. Então, novamente, Salomão faz uma pergunta logo depois de afirmar que o trabalho é aflitivo e que foi Deus quem impôs. Isso, inclusive, lembra lá no comecinho do livro, no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, que eu não vou ler, mas quando ele fala na aflição do trabalho e tal, agora aqui ele lembra. E como eu disse já algumas vezes, ele repete algumas coisas. Ele fala algo, muda de assunto, depois repete um pouco de novo, esclarece algo mais que não tinha ficado tão claro. Então não é muito fácil seguir uma linha em Eclesiastes, porque realmente. Ele escreve, ele desenvolve de uma maneira que a gente acha que está pegando o raciocínio dele bem, de uma maneira bem clara, bem fácil. Aí ele vem com uma afirmação que mexe, temos que ver por que ele mudou isso. E é uma verdadeira aventura mergulhar em Eclesiastes, uma aventura santa. Seja como for, ele diz que o trabalho é aflitivo, que foi Deus que impôs, e ele pergunta então: que proveito o homem tem? ou que pode tirar do fato de estar aqui embaixo com fadigas. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? A pergunta fica no ar. Ele não responde de uma maneira clara. Alguns estudiosos, inclusive, acham que a resposta é implícita e que é simplesmente nenhum proveito. Qual é o proveito que o trabalhador tem das suas fadigas? Nenhum. Alguns acham. Não concordo bem, eu, com uma resposta assim simplória. Então, eu vou sugerir uma resposta mais abrangente, não tão simples a esta pergunta. Lá no final da pregação, eu vou voltar a esta pergunta e vou, então, responder e encerrar. Mas vamos deixar aí pendurada esta pergunta. Mas com base no que nós vamos ler, então, até o versículo 15, como já nem ler, é mais explorar, porque nós já lemos, né? Então, vou sugerir essa resposta. Versículo 11, então, ele diz: tudo fez Deus formoso. A palavra no hebraico significa agradável, bonito, razoável, como é costume, é típico da língua. Uma mesma palavra no hebraico pode significar várias coisas, ou vamos dizer assim, pode ter várias sutilezas, ou várias camadas de significado. Alguns até não exatamente sinônimo do outro. É quase um novo significado, mas é assim. Tanto que a dificuldade da tradução é grande, para sabermos qual a nuance, qual o sentido que o autor quis dar na tal passagem. E aqui, então, o tradutor usou formoso. Deus fez tudo formoso. Formosura nos lembra logo algo belo, bonito, e está correto, mas sem esquecer que significa também agradável, ou razoável, correto, apropriado. Então, a maneira de eu entender aqui puxa mais para o aspecto do apropriado. E por ser apropriado, é correto. Por ser correto, não deixa de ter uma certa formosura, pelo menos uma formosura existencial ou uma formosura conceitual, porque é aquilo que convém ser feito. Então, há um aspecto estético no que é conveniente, no que é apropriado. Então, entenda esta palavra aqui, assim, tudo Deus fez de uma forma absolutamente apropriada, correta, digna, razoável e bonita, juntando todos esses conceitos aí. Ora, num livro tido como para baixo, como Eclesiastes tem esta fama, que eu nem concordaria, inclusive. Pastor Mauro, o senhor assinaria embaixo? Eclesiastes é um livro para baixo. Não, de hipótese alguma. Então, é um livro para cima. Foi o seguinte, em vez de você queira que eu assine, deixa eu dar aqui umas explicações. Eu acho que era melhor, porque nem tudo se define assim, sim ou não, não ou sim, né? Então, mas isso aí é... Isso não elimina o fato de que Eclesiastes é conhecido como um livro que é para baixo, um livro pesado. E, obviamente, num certo sentido é, porque fala das coisas embaixo do sol, que não são nada fáceis aqui. Só que ele fala das coisas acima do céu também, como já temos visto aqui no capítulo 3, já falou várias vezes e vai falar muitas vezes ainda até o final. Então, para um livro com essa fama, é até reconfortante ouvir isso. Opa, olha aqui, uma afirmação positiva, uma afirmação para cima, usando essa expressão, para baixo, para cima, quer dizer, up, né? Deus fez tudo apropriado, agradável, formoso. Por outro lado, reconheço que causa uma grande estranheza. Espera aí. Formoso? Apropriado? Agradável? Razoável? Com tantas desgraças que caracterizam este mundo? Minutinho. Quem é o criador deste mundo? Não é esse Deus do qual Salomão está falando, não? Perfeitamente. É o próprio. Aliás, só existe um criador. Então, o criador deste mundo horroroso que nós vemos ao nosso redor, desta vida terrível que nós enfrentamos do dia a dia, o criador disso tudo, é esse Deus que Salomão diz que faz tudo formoso, tudo apropriado, tudo corretinho? É estranho. O problema é que, em vez de procurarem na Bíblia a explicação, como é que nós vamos entender, então, esta dificuldade? Como é que nós vamos explicar esta aparente contradição? Em vez de procurar na Bíblia, muitos são desconfiados, a grande maioria, inclusive, dos seres humanos, céticos, ou mesmo duros acusadores de Deus, que não hesitam de chamar Deus de caprichoso, injusto, malvado, perverso, sádico. Tudo isso. De tudo isso Deus é chamado todos os dias, abundantemente sobre esta terra. Essa filosofia ou esse pensamento e que critica duramente o caráter de Deus, esse pensamento se recusa a aceitar que o que existe de ruim foi causado pelo pecado dos homens, começando com Adão e passando para todos os seres humanos, inclusive você que está aí sentado, eu, ou o outro que está chamando Deus de malvado. Passou para todos nós. Essa aqui é a realidade, mas pessoas assim não aceitam. Que não aceitam também que Deus não levou ninguém a pecar. Ele não é o Criador? É. Ele não poderia impedir tudo se ele quisesse impedir? Poderia. Mas isso não significa que ele deixou de ser o Criador soberano e que faz as coisas como ele quer, e muito menos que ele é culpado pelas coisas más que ocorrem no mundo. Sei que é algo difícil de nós conciliarmos dentro da nossa mente de um micróbio. Sua mente é como a mente de um micróbio. E a minha também. Comparado com a mente de Deus. Menos do que o micróbio. Eu estou muito hoje generoso com a raça humana. Não conseguimos entender, de fato, reconheço, e explicar de uma maneira plenamente satisfatória a essa mísera inteligência que você acha grande coisa na sua cabeça aí. Não conseguimos explicar de uma maneira totalmente aceitável. Ele é o Criador, ele faz o que quer, não é culpado pelo mal, permitiu que o mal entrasse no mundo, mesmo assim não é culpado disto, e mesmo assim não perdeu o controle de tudo que existe, e nada do que existe deixou de ser contra a vontade soberana dele, que sempre é santa. Pronto. É isso que a Bíblia ensina. Se há uma correlação, se há não, há correlação que existe e a conciliação do que há como explicação disso tudo, está fora da sua capacidade de entender, da nossa capacidade. Mas é assim. Então, por isso é que eu disse que os homens, em vez de irem nas Escrituras buscar a resposta, e eles vão, nós vamos encontrar uma resposta, que o fato de não ser totalmente claro aos nossos olhos não significa que deixou de ser uma resposta. É uma resposta. Qual? Deus continua sendo Criador, soberano, santo, justo, reto. Ao mesmo tempo, permitiu que o pecado entrasse no mundo e vai responsabiliza, aliás, o homem pelo seu pecado. Você pelo seu, o meu pelo meu, Adão pelo dele. E nós herdamos de Adão essa alma pecadora estragada por causa do pecado. Isso não é justo, a Bíblia diz que é. Então, deve ser. Melhor dizendo, então, é. Mesmo que nós não compreendamos completamente. Então, coisas más, sim, existem no mundo, que não são formosas em si, nem bonitas e nem agradáveis, só que Deus faz até destas coisas, faz algo apropriado, justo, correto. Pode não ser bonito, lindo, mas é correto. É o que precisa ser feito. Então, os males que se tem neste mundo precisam existir. Está dentro do propósito de Deus. Cada câncer, cada dor, cada sofrimento, cada morte. E ele utiliza essas coisas para o bem de quem quisesse aproveitar delas para a luz da palavra de Deus crescer com elas. Crescer com a dor. Mesmo que não compreenda perfeitamente, mas consegue crescer. Porque alguém que ama a Deus dessa forma, tem o Espírito de Deus em si, que lhe fortifica e lhe permite, de uma maneira muito estranha, às outras pessoas, permite crescer e ter paz no coração com dor e tudo. Então, neste aspecto, até as dores, até o que é ruim em si, se torna apropriado nas mãos de Deus, que se utiliza daquilo para a sua própria glória. E faz dessas coisas meios para aquele que quiser crescer e se tornar mais próximo, mais íntimo ainda a Deus. Ou seja, até estas coisas que vieram do ou pelo pecado e que em si são doloridas e feias, sem dúvida, mas se tornam apropriadas e neste aspecto adquire uma certa formosura no sentido de estarem sendo utilizadas como uma massa nas mãos de Deus para ele fazer como oleiro a maneira que ele quiser fazer. Então está mantido sim. Pode não ser muito fácil explicar. E parece que Salomão deixou com os pregadores essa tarefa da qual procuro me desincumbir aqui e há 15 minutos tentando explicar como é que Salomão diz que Deus fez tudo formoso. Claro, não precisamos explicar isto pré-pecado, é óbvio. Para aqueles que cremos na criação dele, tudo belo, ele diz, tudo é bom, é bom. É muito bom. O próprio Deus avaliou. Então, explicar até aí é facílimo, né? Que tudo é muito bom, bonito, formoso, Deus fez de uma maneira espetacular, Adão, Eva, sem pecado algum, puros, beleza, ótimo, passa para frente, essa não precisa nem explicar, mas quando diz, não, mas, peraí, parou rápido essa experiência do ser humano na Terra, sem pecado algum, estragou tudo rápido, não, mas então Salomão aqui não está se referindo a isso, ele pula, não pula. Se ele pulasse, é como se estivesse dizendo, então, que Deus fez um parênteses, enquanto houver pecado no mundo com toda a sua feiura, quer dizer que Deus, então, não toca naquilo, não é responsável, não me responsabilizem por isso, não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Não, não é assim. Mas o Senhor disse que ele não é culpado? Claro que ele não é culpado, no sentido de culpado é alguém que vai dar conta por um erro, ou por uma agressão, ou por um crime. É claro que Deus não é culpado, mas ele é responsável no sentido soberano? Claro que ele é. E ele chama para si responsabilidade? Claro que ele chama. Ele permite tudo isso e ele explica. Você acha que ele fica encabulado de ir lá para você e explicar por que ele, sendo um Deus bom e justo e maravilhoso, ele permite tanta coisa ruim, sofredora, digna de punição neste mundo? Você acha que ele está constrangido em lhe explicar isso? Mas não está mesmo. Nós é que temos explicações a dar a esse Deus Criador, pelo tanto que nós o ofendemos. Tudo Deus fez agradável, razoável, apropriado, bonito, formoso, no seu devido tempo. Olha, nós estamos vindo dos versículos 1 a 8, lembra? Na famosa passagem que eu explorei em 4 pregações, parece, ou 3 ou 4, sobre o tempo. Tudo tem o seu tempo apropriado, tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou. Lembra isso tudo? Tempo de amar, tempo de odiar. Aí vem Salomão e pum! Como eu acabei de dizer, só falta dizer aqui, no seu devido tempo, como eu acabei de falar, que tem tempo para todo propósito debaixo do sol, um propósito humano, que eu já expliquei ali, mas controlado por um propósito acima, o propósito divino, que controla tudo. Então, essa pequena frase, ou restante de frase, quase que resume o trecho do versículo 1 a 8, e reafirmando que Deus criou e mantém tudo com ordem, com propósito, dentro de um cronograma sábio e harmonioso, de acordo, inclusive, com o tempo, no seu devido tempo. Antes de continuar, eu quero deixar claro que nós não devemos permitir que essa dificuldade de entender a conciliação entre as coisas ruins que acontecem aqui e a bondade e soberania de Deus e o fato dele fazer tudo de uma maneira formosa, nós mesmos, já coloquei, não conseguimos entender completamente e não conseguimos, portanto, ver tudo de uma maneira formosa, útil. Vamos ser francos. Seja honesto consigo próprio. Pelo menos, quando eu me aperto, e eu constantemente o faço, alguns dizem que mais do que deveria, que eu acabo sendo estressado mais do que é razoável, que eu me cobro demais, mas muitas vezes eu me cobro. Você crê que tudo que Deus faz e permite tem a sua formosura pelo fato de estar no controle dele e que é apropriado e que é necessário, mesmo doenças e mortes e tudo? Você crê nisto? Aí eu digo, sem pestanejar, creio. Você enxerga isso? Bom, quer dizer, você enxerga a bondade de Deus em cada grito de dor? Enxerga com clareza? Vamos voltar para a parte que pergunta se eu creio? Eu não estou perguntando se você crê. Eu estou perguntando agora, já perguntei se você crê, estou muito satisfeito. Isso eu falando comigo mesmo. Estou satisfeito que eu respondo sem pestanejar. Creio! Para a glória dele. Muito bem. Você enxerga com clareza? Não tanto. Provavelmente, muitos de nós passamos por esse tipo de situação que nos constrange um pouco. Mas é. Não era para eu estar enxergando isso, não. Você não crê que existe? Creio. Está enxergando? Não. É difícil entender o que o irmão ali está passando, ou a irmã, ou algumas histórias que eu leio na Bíblia, histórias de mártires da fé. e às vezes povos inteiros, em situações, em algumas regiões que são perseguidos durante séculos, moças, crianças, rapazes, alguns espetados na ponta de varas, mortas, de maneira cruel. Enxerga, dá para enxergar claramente o quão isso é necessário e apropriado? Não. Mas crê que é necessário e apropriado? Creio. Então, há uma diferença entre o que nós cremos e entre o que nós vemos. Eu não estou dentro do seu coração, mas estou do meu. E eu digo, há. Então, isso vai nos desanimar, vai nos entristecer. Se Satanás puder, e muitas vezes ele consegue, faz um estrago na vida do crente por causa dessa diferença. Às vezes o crente nem nota de uma maneira assim tão clara como eu estou colocando para vocês. Às vezes não fica nem tão cristalino assim, mas o descompasso entre o que nós enxergamos e o que nós cremos, às vezes fica meio grande e um tanto quanto desanimador. Eu estou tendo fé mesmo em Deus? Se a minha fé está servindo? Se essa minha fé fosse real, eu não estaria vendo claramente essas coisas, não? Não. Estaria, não. Não se desanime como se isso fosse uma fé não real. Uma fé fraca, até que ainda vai. Eu acho que todos nós devemos entender que temos uma fé fraca, desde que Jesus Cristo disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda, um carocinho que a gente mal enxerga a olho nu, tiver uma fé deste tamanho, você diz para um monte, sai daqui e vai para lá, e ele vai. Então, Jesus já definiu já a escala do tamanho da nossa fé. Então, você se convencer que tem uma fé pequena, tudo bem, eu acho que nós temos mesmo. Aliás, eu fico meio cismado, já tenho dito isso de vez em quando chega um crente para mim e diz, pastor, porque eu tenho fé grande. Pense numa fé grande, pastor, é a minha. Dá vontade de dizer, vem cá, vamos aqui na rua. Está vendo aquela torre de televisão? Manda ela sair daí. Eu sei que não é tão simplório assim, né? Nem Cristo quis dizer assim também, ninguém vai brincar com isto, mas, em poucas palavras, uma fé pequena não significa irreal, ou uma aparência de fé, uma fé ilegítima, uma fé fantasma. Não, não creio. Uma fé pequena, ela pode ser e é, considerando-se que seja uma fé genuinamente dada pelo Espírito Santo, uma fé real, verdadeira. Então, você entender que sua fé é pequena e passar toda a sua vida aqui tentando melhorá-la e aperfeiçoá-la, ótimo. Mas ficar se checando mais do que o normal, aqui e acolá é bom, o crente está observando seus sinais vitais, né? De salvação e tudo, mas tem alguns crentes que sofrem bem mais do que eu creio que seria razoável com esse tipo de coisa. Acho que não sou convertido, eu me converti pequeno, ou será que foi pressão do meu marido, da minha mulher, ou isso, ou aquilo, e eu não consigo enxergar as coisas bonitas aqui ao redor, como Deus parece que quer que a gente veja assim. Não, não. Grande parte do trabalho de Deus ainda é invisível aos nossos olhos. Invisível. Não vamos enxergar. De maneira visível e imediata, há muita feiura neste mundo, como eu tentei honestamente colocar diante de vocês. É feio. Muitos males aqui ao nosso redor. Sim. E isso você enxerga? Enxerga. E eu também enxergo. Mas o que está por trás disso e ver a mão de Deus, como eu acabei de tentar explicar, entra na esfera da fé, E tudo bem, se conforme com o crer. Se satisfaça, você crê nisto, creio, está bom. É só o que Deus espera de você. Você entende perfeitamente? Não. Vê com clareza? Não. Mas eu creio. Pronto. Isso é o suficiente. Então não vá ser mais exigente com a sua fé do que o próprio Deus espera que seja. Reconheça que muita coisa você não vê está reservado para quando você for para o céu. Nos falta a visão panorâmica e o conhecimento mais profundo das coisas de Deus. Sim, o quebra-cabeças de Deus, chamando dessa forma, quebra-cabeças, nossas cabeças, o quebra-cabeças de Deus não será inteiramente visível para nós. Agora, vai ser lá na frente. Lá vai, quando tudo será desvendado aos nossos olhos, será belíssimo. E aí nós vamos dizer, é lindo tudo o que Deus fez, de fato, até a punição dos homens. Também, pois, Deus, estou no meio do versículo 11, também pôs a eternidade no coração do homem, sim que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Deus deu ao homem a noção de eternidade, ou seja, de continuidade do tempo. Nós costumamos separar, até lá no português, lá no começo da nossa escolinha, lá, passado, presente, futuro, não é isso? Estamos acostumados. Mas, na realidade, é uma linha só. Tudo é contínuo. É porque nós somos muito, muito frágeis e muito limitados ao espaço. Que a questão do tempo fica, então, tem que ser segmentada para a gente entender um pouco, mas é muito misterioso e a gente sabe disto. E essa continuidade não interrompe até ou com a morte, ou o final da vida aqui. O homem, de uma maneira geral, traz uma noção muito forte da existência da vida após a morte. E como o homem é finito, ou seja, vai morrer, a morte dele é certa, essa noção de continuidade depois de algo que é absolutamente certo na vida de cada um, então os assuntos existenciais ficam muito centrais na vida da pessoa. Os assuntos existenciais, digo, ligados à eternidade. A eternidade fica, ou futuro, ou como queira chamar, o tempo pós-morte, adquire uma posição muito forte na vida de todos. E isso leva, obviamente, a enormes especulações, vontade de conhecer o mundo invisível, investigar o desconhecido, mas está vedado ao homem perscrutar a origem das coisas, seus segredos, etc. Está vedado, fechado. Deus fechou. Pastor, como é que o senhor diz um negócio desse? A ciência, o ponto em que ela já chegou, que nós já descobrimos, o homem não descobriu coisa nenhuma por si só. Ele conseguiu enxergar o que Deus revelou. Se você quiser chamar isso de descoberta, fique à vontade. Pode chamar como você queira, mas na realidade, cada pedaço de ciência, de qualquer área que você imaginar que o homem conhece hoje, só conhece porque Deus resolveu desvendar os olhos míopes daquele cientista, daquela cientista, da ciência de uma maneira geral. Ele revela até onde ele quer, aí ele para. Aí revela mais um pouquinho ali e para. Aí vai ali, ele Ele vai dosando e abrindo só o que ele quer abrir. Mas o homem não se conforma, ele quer além, quer além. Tudo bem, essa conformação tem um certo sentido e pode até ser benéfica, guardadas as proporções, e o homem quer satisfazer essa noção de eternidade no seu coração, até aí vai bem. O que não vai bem é quando ele quer fazer isso à parte de Deus. Aí não dá certo. Então, essa noção de eternidade e essa inquietude do ser humano com relação a essa noção de eternidade e fazer com que o homem busque algum tipo de explicação, de entendimento, de conhecimento de alguma coisa, tudo bem até aí. Mas a maioria faz isso e quer fazer isso por conta própria. E eu diria, é pior do que a parte de Deus, não, é contra Deus. Quer dizer, olha, eu entendo que a Bíblia tem muitas revelações, que é a palavra de Deus, mas vamos deixar de lado, eu sou inteligente, tudo bem, Deus me deu inteligência, eu reconheço, mas eu quero utilizar da minha inteligência, da minha criatividade, então me deixe descobrir, ter o prazer da aventura de descobrir as coisas à parte de Deus. Deixa Deus aqui, tudo bem que ele está lá, é poderoso. Não, isso já seria... Não é assim, não. É muito pior. Deus, que Deus? Deus criador, que permitiu todas essas desgraças aí? Não, de jeito nenhum. É para prender a luz do que esse Deus revela, é quero nada, eu não quero conversa com este Deus, se é que ele existe. Pastor, as pessoas não são assim tão fortes contra Deus, não. Você tem quantos anos? Tem alguém de 7 anos aqui? 8 anos? Você ainda acha que as pessoas, que o mundo ao seu redor não é, não tem esse nível de hostilidade, de ódio contra Deus? Seus olhos, meu amigo, amigo, irmão, irmã, estão muito fechados. Porque não é assim a realidade. Aí o que é que vem? Seitas, infinidades de religiões, inclusive as formas mais baixas, ocultismo, feitiçarias e tudo mais, são o desenvolvimento natural dessa incapacidade humana, dessa noção humana de eternidade, mas de incapacidade de conhecer por si só e da sua absoluta recusa em contar com Deus, para que ele revele o pouquinho que ele queira revelar sobre a eternidade. Pronto. Então, querer saber da eternidade é normal, é razoável. Buscar isto é normal. O problema é onde buscar e com que atitude buscar. Mas pode o homem inventar seita para lá e para cá e todo tipo de crenças estranhas, mas não adianta. Por si mesmo, ninguém vai descobrir as coisas não reveladas. E este ensino bíblico, inclusive, também explica o fracasso dos filósofos, que se dedicam a construir 1000 teorias existenciais, falam do bem, falam do mal, especulam sobre o sentido da vida, mas terminam fazendo perguntas irrespondíveis e especulações sem solução ao alcance nosso. A própria história já conta com alguns milênios de existência humana, mostra que não adianta, eles jamais vão encontrar a resposta por si sós. Quando se fala em filósofo, pensa-se em Platão, Sócrates, foi bem. Platão era aluno de Sócrates, discordava do mestre em coisas básicas. 2 dos maiores filósofos conhecidos, um aluno do outro. Não concordava. Aí, teoria para lá, teoria para cá. Pastor, quer dizer então que tudo que a filosofia ensina é falso? Não. Aqui e ali, uma conclusão filosófica pode coincidir com a verdade de Deus, verdade aqui com V maiúsculo. Afinal, todo homem ainda tem algo da imagem, da semelhança de Deus, embora distorcidamente, mas tem, e pode ter certa iluminação. Mas são grãos de verdades submersos num mar de fantasia, de especulação vazia e perguntas sem respostas. Aliás, quanto mais erudito é um pensador, mais deixa perguntas no ar. Os grandes filósofos geralmente gostam de dizer que não tem a resposta para tudo, lançam perguntas e mais perguntas, desenvolvem algumas teorias, mas deixam em aberto para que seja desenvolvido e mais pensado, e assim vai de geração em geração, e não tem respostas. Então surge uma pergunta muito importante aqui. Se o homem não consegue entender as coisas eternas, como é que ele vai encarar a vida aqui embaixo do sol? Uma vida na qual ele tem a sensação de eternidade. Sensação essa que o Criador colocou dentro da mente e do coração humano. Então, essa sensação de eternidade é correta. Foi dada por Deus. Mas ele não consegue entender o homem. Então, vai fazer o quê da vida aqui? Salomão começa a responder essa pergunta aqui nos versículos 12 e 13. 12. Sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Quanto à vida aqui, embaixo do sol, ele está dizendo, se alegre e usufrua os resultados do seu trabalho de uma maneira benigna. Pronto. De fato, é bom, em princípio, curtir a vida, usufruir das coisas boas e agradáveis que o seu trabalho duro, suado, proporciona. Isso é o começo da resposta. Salomão admite, é isso mesmo. A vida aqui na Terra pode gozar dela, pode usufruir dela, do trabalho. Se a resposta parasse aqui, como ia ter gente concordando com Salomão. Eu penso aí como grande sábio, Salomão, é exatamente o que eu penso, Salomão. Tudo aqui é muito complicado. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Esse negócio de eternidade é, não é? A gente acha que é, mas não sabe como é. E um diz uma coisa, cada ensino que tem. Quer saber de uma coisa? Eu não vou entrar nesta confusão. Eu vou viver minha vidinha em paz. Já ouvi muita gente dizer isso. Se não nas exatas palavras, mas com essa filosofia. Religião é muito complicada, tem de todo tipo, de todo gosto. Nenhum deve servir. Então eu já resolvi, vou viver minha vida em paz, como um bom cidadão, que trabalha, cria sua família e usufrui dos filhinhos que ele tem, uma casa como pode ter, um carro, dois, ou como pode aproveitar a vida, tentar fazer o bem às pessoas, ser um bom cidadão, à minha comunidade, à sociedade, e pronto. Tudo bem, é bonito até aí, é correto, não tem nada errado aí. Mas é incompleto. A resposta não fica só nisso. Alegrar-se e usufruir das coisas boas daqui é dom de Deus, vem dele. Versículo 13. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então nada é melhor para o homem do que gozar do bem do seu trabalho. E vem de Deus essa capacidade do homem gozar do bem do seu trabalho. Comer, beber, se alimentar, se vestir, vem de Deus. Opa! Aqui entrou um fator fundamental. Se é dom de Deus,
Deus não pode ser deixado de lado no processo da sua vida aqui, na sua filosofia daqui, que parece ser muito bonitinha. Vou viver minha vida aqui sossegadamente, vou tentar não prejudicar ninguém, vou ser um bom cidadão, vou cumprir as leis até onde eu possa cumprir e vou curtir a minha vida, pronto. Mas, e Deus? Deus? O que, que Deus tem a ver com isso? Não podemos deixar Deus de lado? Todos vocês têm que falar em Deus, Deus. Peraí, deixa eu viver aqui nessa terra, embaixo do sol, sem estar mexendo o tempo todo com esse negócio de Deus, pera, vou viver aqui, trabalhar, ganhar meu saláriozinho, casar, ter meus filhos e viver até eu morrer, e pronto, acabou-se. Mas quem lhe deu a alegria daquela mocinha ter aceito o pedido para você casar? Quem lhe deu a alegria do seu primeiro salário e que você comprou aquele sanduíche cheio de gordura que a mãe sempre proibiu? Você achou bom? Prazer. Quem lhe deu o prazer de um simples e belo, gostoso banho de mar ao entardecer? Coisa boa. É? E o filhinho que nasceu, tudo ótimo, lindo. Todos são lindos, né? Igual o pai, a mãe, o bisavô. Eu nunca entendi como é que acham tanta gente parecida com aquela carinha desse tamanho. Mas tudo bem. Está lá a mãe rindo. O pai parece um bobão. Quem lhe deu esta alegria a ponto de você parecer um bobão? Um bendito bobão. Graças a Deus, que coisa boa. Não, vamos tirar Deus de lado, pô, vamos lá. Que você está alegre e tal, é bonito ver aquela pessoa, aquele homem alegre, com o filhinho no braço e tal. Quem deu esta alegria? Pare, ô pai, com o filho no braço, pare e pense, quem deu esta alegria? Vem da gente. Evolução, vem dos peixes lá, da molécula lá, de tudo lá, evoluiu dentro do seu coração, deve ter sido. Meu amigo, vamos falar sério, vamos falar como gente grande, deixar de criancice. Não é razoável, não é mais razoável achar que alguém muito poderoso colocou no seu coração isto, alguém que passa por cima disto tudo e que deu vida ao seu filho que está nos seus braços? É Deus, né, que você quer falar? É. Amigo, não dá para falar sem se referir a Deus. Não dá. Você se chateia e não gosta de se lembrar que esse filho que está aí no seu braço agora, ou esse seu primeiro saláriozinho na sua mão, se isso vem de Deus, esse dom de você se alegrar com isto. É, meu amigo, aí eu não tenho mais o que dizer, não, mas é dom de Deus. Então, repetindo, não pode ser deixado de lado no processo de vida de um cidadão. Um cidadão, Deus não pode ser deixado de lado, porque foi ele que deu esse prazer. Então é bom lembrar que Salomão não está absolutamente ensinando aqui uma forma de hedonismo. O que é isto? Ensina que o prazer imediato é o propósito principal, talvez único, da vida, e cada um deve agradar a si mesmo naquilo que bem entende. Isso é hedonismo. À primeira vista, parece que Salomão se tornou hedonista, meu amigo. Curta a vida, goze do bem do seu trabalho, coma, beba, beleza. Não, absolutamente. Pode se alegrar, pode gozar do bem do seu trabalho, pode comer bem se puder, mas saiba que isto vem de Deus. Credite a Deus, leve Deus em consideração. Versículo 14 e 15, para encerrar. Sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já foi, o que é já foi e o que há de ser também já foi. Deus para renovar-se o que se passou. É parecido com nos versículos 9 e 10 do capítulo 1, não vou ler, mas de vez em quando estou dizendo, está anotando, você está anotando, isso aqui parece com aquilo que ele já disse, parece com o que ele já disse. É até bom porque reafirma e nos e enfatiza perante nós. É típico do ser humano querer mudar as coisas, querer novidade, comida nova, um carro, um emprego, um governo novo, sempre quer se mudar o dirigente da época, outro melhor, que acaba sendo é pior, mas então vai querer outro, vai querer outro, é isso mesmo, é da natureza humana. Conhecer lugares exóticos, parece quanto mais lugar exótico os que viajam muito conhecem, parece que mais querem conhecer e parece que não se satisfazem de ver lugares exóticos e querem ver mais. Há um sentido bom nisso tudo, pode ter. Muitas mudanças são benéficas, são bem intencionadas. Outras mudanças na vida são até bem intencionadas, mas se mostram nocivas. Outras são mesmo mal intencionadas. Sem entrar no mérito, Salomão afirma que as coisas básicas já estão determinadas por Deus. A rigor, o homem não vai criar nada, parecido inclusive com o que acabamos de comentar, embora falamos em descobrir. Agora é criar. Vai criar nada. E nem mudar nada em essência. Quem vai aumentar ou diminuir a força da gravidade? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Você tem noção do que seria se fosse 9,7? Ou se fosse 9,9? E desandar tudo. Uma vez um físico me disse que você, se você mudasse, na época ele explicou, não entendi nada, mas se mudar um pouquinho, mas de pouco mesmo, uma certa variável física lá, que eu não sei qual é, o céu seria completamente preto. Mesmo céu. Preto, preto, preto. Como carvão. Mude essa variável. Ninguém criou nada. Quem vai alterar as leis do comportamento humano? Não, alterar não, mas quem descobriu a lei do comportamento humano e tal, quem desenvolveu foi a psicologia. Tudo bem, a psicologia pode até se utilizar das leis do comportamento humano, mas não as inventou. O homem é o que ele é. As coisas estão determinadas por Deus. O homem tem a capacidade limitada, mas capacidade de perceber até onde Deus permite e organizar até onde Deus permite. Mas o homem encontra feito as coisas elementares. E não é só. Deus pode renovar as coisas que já se passaram. O tempo fica sem efeito. Você já pensou nisso? Deus pode renovar as coisas passadas. Ah, eu queria ver Deus era devolvendo o meu carro, que bateu e foi perda total. Foi para o lixo, ferro velho. Deus pode fazer isso aí, mas é muito assim, isso é muito vago. Vago? E o sofrimento que você tem hoje por uma coisa que você fez 10 anos atrás, que dói na sua consciência? Não é bem seu carro que você acabou. Mas é algo mais vago, você quer usar a palavra vago, mais vago do que seu carro, porque era algo que você fez. E vamos até supor, para efeito de exemplo, que você só fez pensar e desejou algo e teve sentimentos muito ruins 10 anos atrás. Ninguém nem soube. E você hoje sofre terrivelmente por causa daqueles pensamentos. Eles são passados mesmo ou são totalmente presentes na sua vida. Aconteceu no passado, mas é presente. Deus tem a capacidade de fazer coisas passadas se tornarem presentes. No julgamento futuro, Deus vai julgar o quê? Obras passadas. Se as obras passadas vão ser utilizadas pelo próprio Deus para o futuro, ou definir até o futuro, é claro que, no sentido, essas coisas ainda existem. Logo, não são completamente passado. É muito interessante. Então, para Deus, a questão de tempo, de passado, presente e futuro não existe e durará eternamente, é o que está dizendo aqui. Tudo quanto Deus fez durará eternamente. As coisas imateriais, como a alma humana, por exemplo, é eterna. Que alguém goste, não goste, entenda, não entenda, você tem uma alma eterna. Então, a conclusão óbvia é que, mesmo que seja bom se alegrar com a vida aqui e procurar fazer o bem, ninguém deve descuidar da sua vida eterna. Então, Salomão diz uma coisa e logo coloca outra, de um peso enorme. É bom usufruir as coisas desta vida. É quando você pensa que encontrou a filosofia dos seus sonhos, viver as coisas da vida, gozar a vida aqui e pronto, aí vem Salomão, pronto, não. Tem muito mais. Foi Deus que lhe deu esta capacidade de se alegrar com as coisas daqui. E muito mais. E as coisas daqui vão passar, tem uma eternidade pela proa. E? Então, me alegrar com as coisas daqui é só um pedaço das minhas atribuições como ser humano, perfeitamente. É só um pedaço, é uma parte, que muitos que não têm Deus tomam como o todo. A minha vida é aqui, como eu já expliquei, assim, 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 acabou-se. Alguns têm até a petulância de dizer, não, negócio de doença, tal, se eu pegar a doença, então, se morrer em terra. Uma frase grosseira. E vai dar conta. A pessoa que não só diz isso, mas vive com essa filosofia. No dia que eu morrer, me enterrem e esqueçam de mim, acabou-se. Não é assim, diz Salomão. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Esse cuidado que todo ser humano deve ter com a própria vida eterna inclui o temor a esse Deus que o criou, que deu a capacidade de se alegrar e que lhe deu a noção de vida eterna, que define todas as coisas, que vai fazer o que se passou voltar a ser de novo, e o que vai a ser de novo vai virar um dia o que se passou. Tudo na frente dele é a mesma coisa, e ele vai utilizar-se disto. Então, é um Deus muito grande, é, muito poderoso, é. E esse Deus não deve ser desconsiderado na minha existência aqui embaixo da terra, não. Pelo jeito, não, né? É isso mesmo, você entendeu perfeitamente a mensagem de Salomão. Cada ser humano precisa agradar a esse Deus. O mundo não está ao sabor do homem. Existe um Deus que fez tudo, que controla tudo. E o princípio da sabedoria, diz Provérbios, aliás, o próprio Salomão diz, né? Que é o temor de Deus. Então, o princípio da sabedoria humana, o mais puro da sabedoria humana que pode existir, é reconhecer esse tamanho de Deus e reverenciar esse Deus, temer esse Deus, adorar esse Deus, amar, servir a esse Deus. Uma lição importante antes de encerrar. Ao mesmo tempo em que procura ser fiel a Deus, ligado nos relacionamentos, ou responsável na profissão, dedicado ao serviço de Cristo,
O crente tem toda a liberdade de gozar a sua vida. Comer bem, se vestir bem, usar o dinheiro como lhe aprouver. A Bíblia não ensina em lugar nenhum que a vida do crente tem de ser sacrificada e que o crente deve buscar sofrimento, flertar com a dor, deve buscar tristezas. Não. Pelo contrário. O ensino de Salomão aqui, de gozar a sua vida embaixo do sol, e comer, beber, regalar-se, está valendo para o crente. Porque o crente faz aquilo que eu venho tentando dizer o tempo todo. Coloca Deus no processo da sua existência, leva Deus em consideração. Então, quando diz assim, quer dizer que o crente não pode gastar o seu dinheiro que ele gastou com o suor, que ele gastou com o ganho do suor do seu rosto, ele pode usar como lhe aprouver. O pastor Mauro disse isso mesmo, disse. Pastor, o senhor não vai saber o que eu vou fazer amanhã com o meu dinheiro. Nem quero. O que eu quero é que, seja o que você for fazer amanhã, você leve em consideração Deus. E Deus esteja incluído no processo de como você vai gastar o seu dinheiro. Lembre que eu disse, viver a vida regaladamente e tudo é lícito para todos os homens. Pena que a maioria não pode fazer porque tem um complemento, que é de acordo com os projetos e os planos e a vontade de Deus. Como a maioria não quer nem saber de Deus, não faz isso, ou vai fazer, mas de uma maneira exagerada, bebendo mulheres e gasta o dinheiro de uma maneira irresponsável, muitas vezes, outros nem tanto, gastam o dinheiro de uma maneira correta, digna, tem uma mulher só, tudo bem, mas morrem sem levar, ter levado Deus em consideração, em coisa nenhuma. Então, não serviu para nada. Mas a teoria, a doutrina bíblica de viver a vida bem e regaladamente e usufruindo de uma maneira benigna o que você tem no seu trabalho, está de pé. Faça isso. Mas coloque Deus em consideração. Deus ao seu lado aqui o tempo todo. Não, 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 não. Deus na frente, na frente. Aí pronto, aí você gasta seu dinheiro como lhe aprouver. Porque o Espírito Santo tratará de dar ao seu coração desejos lícitos, corretos, aprovados por ele, Deus. Aí se você vai comprar um carro, ou uma camisa que sempre quis ter, ou vai dar para alguém do trabalho de Deus, não importa, eu estou alegre em ter comprado esse carro, ou comprado essa camisa, ou dado esse dinheiro lá para o missionário, não importa, eu estou feliz, porque eu pude fazer isto, e eu estou vivendo minha vida regaladamente. Que coisa maravilhosa essa camisa que eu sempre quis ter, ou meu carro, ou uma boa comida, que maravilha, Senhor, obrigado. E se alegrar, alegrar nisso, a vida do crente não precisa ser triste. Se há tristeza, que há, e se vai haver perseguição, que vai haver sim, mas é porque Deus impôs, não é porque você foi atrás e querendo colocar e ajudar Deus. Olha aí, Senhor, como eu estou sofrendo, ó, sou bom nisso, né? Chicote nas costas, isso é papagão. Quanto mais doer minhas costas, que eu mesmo me autoflagelo, mais eu estou agradando o meu Deus. Que história é essa? Deixa que Deus impõe a você os sofrimentos que Ele quiser, as dores que Ele quiser, mas e você vai, claro, encará-las de uma maneira cristã, de uma maneira serena, de uma maneira submissa, certo? Correto? Mas quando se livrar daquele problema, daquela doença, daquela dor e tudo,
toque sua vida e pode voltar ao princípio divino. Goze as coisas da sua vida boa que Deus lhe deu, seus filhos. Ah, que maravilha comprar aquilo para o meu filhinho, que ele sempre fala em ter, eu vou poder dar. Ah, tem alegria maior para um pai do que comprar, às vezes, um carrinho de R$20 para o filho, ou comprar um carrão todo elétrico para o filho, todo lindo, pequeno, mas todo sofisticado, de R$20.000. Alegria no coração daquele pai é a mesma, daquele crente, rico, pobre, ou modesto ou não. Alegria, alegria que Deus deu para o seu filho. O presente de R$20 ou de R$20.000, dependendo das suas circunstâncias, tudo bem. E se está começando a doer a maneira como você está presenteando seus filhos ou comprando suas coisas, opa, esteja atento com a sua consciência, sensível, corra para Deus. Senhor, estou dando pouco na tua obra, estou trancando muito para mim, olha os irmãos, para ser mais sensível, trate isso com Deus. Quero responder às perguntas de uma maneira muito simples. A pergunta, eu prometi que ia responder no fim, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga, não foi? Então, minha resposta, depois de tudo isso que a gente considerou. Se ele, o homem, pessoa, insistir em descobrir por si mesmo ou por teorias humanas as coisas desconhecidas, invisíveis do mundo espiritual, não terá proveito nenhum. Aí a resposta é sim, nenhum. Se é para fazer desse jeito, nenhum. Se passar a vida julgando a Deus, condenando-o pelas coisas erradas neste mundo, especialmente pelos próprios sofrimentos, não terá proveito nenhum. Se, mesmo sem ostensivamente hostilizar a Deus, criticar a Deus, condenar a Deus, como acabei de dizer, mas, mesmo assim, se for apenas um cidadão de bem, querendo fazer o que é correto, mas à parte de Deus, não terá proveito nenhum. Mas, se ele temer a Deus, e dentro dos padrões deste Deus, viver a sua vida se alimentando bem, se vestindo como pode, usufruindo responsavelmente do fruto do seu trabalho, então ele terá muito proveito, sim, embaixo do sol. E dará muito sentido à sua vida. E quando eu digo temer a esse Deus, como eu coloquei logo na primeira condição, em termos neotestamentários, como nós estamos vivendo, inclui adorar o Senhor Jesus Cristo em tudo. Com ele, todas as coisas fazem sentido. Com ele, você agrada a Deus. Com ele, vai ter muito propósito a vida, sua vida embaixo do céu, acima do céu, em todos os aspectos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo a coloque nos nossos corações e que possamos te honrar com o aprendizado dela. E que pessoas sejam tocadas pelo teu Espírito para entenderem essas coisas e pararem de te criticar, hostilizar, condenar, ou até mesmo não sendo tão extremada a sua posição de te deixar de lado das coisas. Pare disto e comece a ouvir a tua palavra, te buscar e desejar encontrar tudo à luz da tua revelação, que terminará aos pés de Cristo. Culminará com esta alma chegando aos pés de Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.